Vamos continuar aqui com esse bloco internacional, conversando agora com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Muito bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, então você estava aí ouvindo a notícia da Rádio França Internacional. O governo de Barack Obama decidiu enviar armas para os rebeldes sírios por conta aí da notícia de que o governo do presidente Bashar Assad está usando armas químicas. A Rússia disse que é tudo mentira, que é um pretexto para os Estados Unidos entrarem com as armas. O senador John McCain, que foi derrotado por Barack Obama nas eleições de 2008, John McCain, que é republicano, já disse que o governo americano tem que fornecer armas pesadas, porque os rebeldes só têm basicamente rifles AK-47, fabricação russa, enfim. Está armado o cenário aí para uma maior confusão nesse conflito da Síria com a entrada efetiva dos Estados Unidos por conta do fornecimento de armas.
Efetivamente, isso vai, claro, dar mais força aos rebeldes. Não quer dizer também que os rebeldes vão ganhar por isso, né? Provavelmente teremos uma situação de prolongamento, né, da guerra. Havia a possibilidade, né, de negociações entre os dois lados, estava se preparando uma conferência, mas com essa decisão tudo indica que se opta mesmo por tentar uma solução militar. Uma solução militar que não vai ser rápida como na Líbia, né? Lembre-se também que, ao se falar em uma zona de exclusão aérea, no caso da Líbia, houve uma decisão da ONU aprovando isso. Quer dizer, essa decisão dos Estados Unidos de fazer uma zona de exclusão aérea não terá um apoio do direito internacional, né? Vai ser diferente do caso da Líbia, em que, efetivamente, as principais potências chegaram a um acordo que ia criar essa zona de exclusão aérea. Na verdade, o que se chama de zona de exclusão aérea, no caso da Líbia, seria por uma parte, determinadas partes do país, a Força Aérea Líbia ser impedida de bombardear. O que aconteceu é que começaram a ser bombardeados até os palácios do Gaddafi, né? Quer dizer, a coisa se converteu numa participação ativa na guerra por parte da OTAN, e que foi determinante para a queda do Gaddafi e a sua morte depois linchado, né? Agora, o que podemos ver nesse caso, que pode acontecer, é da Rússia intensificar também a entrega de armas para o governo do Bashar Assad, e que essa guerra se prolongue. O problema é que a guerra já se converteu numa guerra de etnias, né? Numa guerra, inclusive, também religiosa, entre xiitas e sunitas. Os xiitas, como você sabe, são a minoria, no caso lá da Síria, são uma minoria que apoia o regime do Assad, já que ele é xiita, né? E o que acontece? Os xiitas, no caso da Síria, têm o apoio também dos cristãos e de outros grupos minoritários que temem uma vitória da maioria sunita que provoque também represálias, até o extermínio de parte da população dessas minorias. Então, do outro lado, né, estão os sunitas, né, que são a maioria, mas o perigo de tudo isso é que se converta numa guerra generalizada entre sunitas e xiitas, que essa é uma briga que vem desde a morte do profeta Maomé. Então, é uma coisa complicada. A perspectiva em si é que continue o conflito. O ideal é que houvesse algum tipo de acordo político, talvez com a saída, né, do Assad, ou a divisão do país, alguma coisa assim.
Mas parece o Assad, tá, Ivan, difícil. Mas o Assad já está dizendo que vai disputar a reeleição?
Parece que... é curioso, né? Parece que ele se considera assim, popular o suficiente, né? Mas eu acho que o que vemos aí é uma coisa confusa também na questão das armas químicas, porque também há indicações que está havendo uso de armas químicas, mas por parte dos dois lados, tanto dos rebeldes quanto do regime. É claro que aí se prioriza o regime, né? Porque trata-se de obter assim, um motivo, né, para haver essa interferência internacional maior. Porque a interferência internacional já existe, né? Já a Turquia, o Qatar e a Arábia Saudita estão armando os rebeldes. E, do outro lado, o regime, né, sírio está recebendo apoio da Rússia, está recebendo apoio do Irã e está recebendo apoio do Hezbollah do Líbano. Então, temos um conflito que ameaça se generalizar, inclusive se estender ao Líbano também. a perspectiva realmente não é boa para a CIA. O que podemos ver é mais mortos, já são 80 mil mortos, e isso pode aumentar ainda mais.
Nós estamos conversando com Ivan Godoy. Ele fez aí comentários sobre a crise na Síria, com a decisão do governo americano de enviar armas para os rebeldes sírios por conta aí da denúncia ou da notícia de que o governo sírio estaria usando armas químicas. Agora, Ivan, vamos falar aqui de um outro assunto também no campo internacional. Tem a ver com o Irã. As urnas no Irã foram abertas às 8 da manhã, horário do Irã, 00:30, horário de Brasília, para a escolha de um novo presidente, o substituto, sucessor de Mahmoud Ahmadinejad, que cumpriu, está cumprindo o seu segundo mandato e vai sair da presidência. E agora temos aí a escolha no Irã do próximo presidente. Qual a perspectiva, Ivan, desta eleição entre os iranianos? Nós estamos tendo um problema com o contato com o jornalista Ivan Godoy, problemas aí na ligação. A nossa produção, Anderson Mendanha, já está tentando ali restabelecer o contato com Ivan Godoy para que ele possa fazer seu comentário sobre a eleição no Irã. Então, lembrando que hoje tem eleição presidencial no Irã, são 50 milhões de eleitores previstos para irem às urnas, exatamente para escolher o sucessor de Mahmoud Ahmadinejad, que está cumprindo seu segundo mandato como presidente do Irã. Então, existem os candidatos, são 8 candidatos, eles submetem a sua candidatura para o Conselho de Guardiões, formado por integrantes da ala dos Ayatollahs. Eles submetem as candidaturas para o Conselho dos Guardiões, e esse conselho referenda as candidaturas, e aí sim os candidatos podem fazer campanha para a presidência do Irã. Bem, restabelecido o contato com Ivan Godoy. Ivan, você então iria começar seu comentário sobre a perspectiva no Irã com as eleições presidenciais de hoje.
O que estamos falando, né, que você agora estava complementando, sobre a existência desse conselho que determina quem são os candidatos de confiança. Fazendo uma comparação logicamente absurda, porque isso jamais aconteceria no Brasil, era como se houvesse um conselho integrado pelo pessoal do governo, né? Nesse caso agora, digamos, integrado pelos partidos que são do governo, e que aí determinassem quais eram os candidatos. Se não, esse candidato ele é de oposição, esse nós não queremos, só pode ser candidato a favor do governo. É uma coisa realmente que compromete a democracia. Agora, a eleição em si é disputada realmente, né? Não é uma coisa de cartas marcadas que já vai ganhar fulano. Entre os que conseguem passar por essa, digamos, por essa peneira, né? Existe uma disputa. O curioso que devemos observar é que o presidente Ahmadinejad, né, que é tão, digamos, no Ocidente, ele é realmente considerado um elemento radical, né? Por várias posições, inclusive a atitude dele de negar o Holocausto, né? Na verdade, ele, no Irã, ele foi considerado pelos Ayatollahs, nesse momento, pela liderança, o Ayatollah Ali Khamenei, que é o que manda realmente o poder real lá, considera ele, digamos, um elemento liberal demais, frouxo demais, que não é o suficientemente radical como eles querem. Tanto é que o candidato dele foi proibido, foi vetado. Então, o Ahmadinejad já não tem um candidato à sua sucessão nesse momento. E okay. Isso é um problemão, né? Quer dizer, na verdade, você pode observar que os candidatos que existem são todos mais conservadores e mais radicais que o próprio Ahmadinejad. Então, o que se vislumbra é uma radicalização no Irã nesse momento. Dizem que os ayatolás consideram que o Ahmadinejad presta muita atenção na questão nacionalista iraniana eles querem um sujeito que se preocupe mais, um novo presidente, mais com a questão islâmica, né? Daquela implantação, daquela rigidez do regime islâmico.
Okay.
Então aí vemos a situação do Irã, né? Quer dizer, a população terá que escolher entre conservadores. É lógico que sempre é um pouquinho melhor do que o outro. Mas agora, liberalização do regime do Irã.
Bom, estamos tendo aí um problema novamente com o contato com o Ivan Godoy, problemas na ligação, mas o Ivan Godoy, mesmo aí sem concluir o seu comentário, já mostrou aí qual vai ser a tendência da eleição entre os candidatos aí na disputa para a presidência do Irã.